Você está ouvindo 7 pontos.
A gente sofre, a gente vê isso até, por exemplo, em questão de briga, o marido tá batendo na esposa, chama a polícia. O policial chega lá achando que o marido tem razão.
Exatamente.
Né? A gente que é a mulher, a gente ouve muito isso. Exatamente. De chegar lá e dizer, não, mas você tá apanhando por quê? O que você fez?
A gente tem culpa.
É. Como assim? Sabe? Já tá abordando errado. Que é também o caso quando chega nas casas.
Exatamente.
Não, mas você tava fazendo o quê aqui? Você tava perturbando
Exatamente.
O vizinho, você tava fazendo não sei o quê pro diabo. É isso, assim como a gente falou aqui, de que tem que ter um preparo para ir nas escolas
é
falar.
Igual. Isso.
É igual quando você vai fazer um atendimento.
Exatamente.
Né? E você percebeu que isso... Que não existe esse preparo, né?
Não. Eles, assim, ficaram muito chocados. Muito chocados de quando viram. Viram, porque eles entraram. Viram tudo o que aconteceu. Tudo. Ninguém mostrou foto. Não, eles viram lá. Só que eu não sei te falar, assim, o que eles pensaram. No que, não sei te falar, porque deveriam fazer o que eles viram.
A gente tem um grave problema, assim, gente. Existem... E aí, vamos voltar para... A gente falou de escola, mas vamos voltar até lá para o presídio. O ano passado, a gente teve umas notícias aqui de que existia um comando evangélico de dentro do presídio que comandava ataques a casas de axé. Isso é muito sério. Eles iam lá próprio dentro do presídio, a pessoa já saía de lá com a cabeça mudada, às vezes entrou lá sem religião nenhuma, mas saía de lá com a cabeça mudada de que tinha que sair para lutar contra as casas de axé.
É isso, muito ruim, né?
Então a gente tem muita informação contrária e muito pouca informação a favor.
Eu te falo assim, mais além do que isso, assim. Como tem que ter alguém nas escolas para informar aquelas crianças, porque as crianças vão ser o futuro.
Sim.
As crianças é o nosso futuro e as crianças é a nossa, que vai tomar conta da nossa matriz quando nós for dessa terra. Tá. Só que os pastores, isso não, generalizando o que eu falo, assim, porque todo mundo é disso que a gente sabe, que é eles dentro da igreja que falam mal da gente. Mas será que não tem alguém para informar esses pastores, informar como que nós somos? Não é só dizer, ouvi falar, vamos repetir o que eu ouvi falar, o que é a matriz africana. A gente tem história, né? Nós temos informações muito suficientes para informar muitas pessoas a falar a verdade da nossa religião. Não falar somente o que ouviu falar, e nem isso que não é verdade. Então, será que não tem alguém aí? Reúne os seus pastores, converse com os seus pastores para isso, para começar isso dentro das igrejas, sabe? A desmitificação da nossa religião.
Exatamente. A gente precisa fazer... E aí vem da nossa união de novo, né? Da gente
Exatamente.
Se encontrar, da gente ter
Exatamente.
Fóruns, da gente ter união, da gente sentar... Por que a gente não pode dentro do presídio falar de Umbanda e de Candomblé?
Mas deixa eu te falar, aqui em São Paulo tem a Flávia Pinto, a mãe Flávia Pinto, maravilhosa... que ela entra com a casa dela de axé dentro da casa de um presídio. Ela é a única, aliás, que tem permissão a entrar num presídio a esclarecer aquele povo, dar um passe, levar materiais femininos para as presas, né? Até para os presos. Ajuda, sim. Por que aqui no Paraná não tem?
Exato.
Por que aqui não tem uma mãe de santo, né? Que tenha preparo para isso, entrar dentro do presídio e fazer isso. Por quê?
Exato.
Medo.
Medo. E eu acho que a autorização.
Exatamente.
Porque em qualquer lugar, no hospital, você chega lá e diz, eu sou um padre, chega lá vestido de batinas, eu quero passar e orar por todos os doentes, pode. Se chegar um pastor, eu sou pastor, com a Bíblia debaixo do braço, eu quero lá. Se chega lá e fala, eu sou umbandista, eu sou pai de santo, eu quero dar um axé. Não, né? Você recebe 1 milhão de não... Até conseguir fazer isso.
Mas sabia que está na lei que você pode fazer isso desde que tua casa seja regularizada perante a lei? Você tem como direito de fazer isso? Infelizmente, poucas pessoas sabem disso.
Eu já ouvi muita gente dizer que era da Umbanda nessa época de Covid, enfim, que queriam ir lá fazer oração e não podia. E foram impedidos de entrar no hospital porque não, isso não pode, né? Não. Mas se fosse um pastor, entraria. nós temos leis que regulamentam, e é isso importante a gente falar. De novo, exatamente. Você tem o direito. Você tem o direito de processar a sua fé, você tem o direito de pedir um padre, tem o direito de pedir um pai de santo.
Exatamente. Isso tem, é direito nosso. Parte. É direito nosso. E nós temos que pegar isso e fazer valer os nossos direitos, sim.
Uhum.
Mas assim, todo mundo em união, todo mundo em prol a uma causa. Sabe? Por que nós não temos ninguém que fale de nós, governamentais? Vamos falar assim.
A gente não tem representante,
né? A gente
né?
tem representante hoje? Ah, mãe Ali, nós temos pessoas que ajudam nossos terreiros. Tem. Que ajudam a nossa causa. Tem. Uhum. Mas quem que é um Ogã, um Eked, um pai e uma mãe de santo que tem um poder desse? Não tem.
A gente precisa ter força na política, porque
não
senão
tem,
não vai fazer diferença.
Infelizmente não tem. Sabe por que não temos ainda? Porque nós não somos unidos.
Exato.
Porque não é seu filho, porque não é seu Ogã que tá ali.
Divide
porque
os candidatos,
exatamente,
né? A gente tem que ter um candidato, é o nosso candidato do axé, é esse aqui.
Exato, e ter em prol essa causa,
E
seguir em prol essa causa.
É.
Por que que os evangélicos têm? Porque eles são unidos.
Bancada
quando uma pessoa
cresce,
se candidata a qualquer cargo aí que eu fale, todas as bandeiras de igrejas apoiam ele ali.
É.
Porque sabem que eles vão ter muitas coisas. E ué, a marcha de Jesus agora é calendário municipal.
É, exatamente.
Agora é calendário municipal.
Quando que nós vamos fazer a nossa?
Quando que nós temos a nossa?
Marcha de Exu.
Exatamente.
Né? Vamos fazer a marcha de Exu, gente? Vamos.
Acho que é bem válido.
Eu acho
bem
totalmente válido. E estou falando de Exu por vários motivos. Não só porque a gente tem que sempre louvar Exu, né?
Mas é
que abre nossos caminhos, nosso guardião e nos protege sempre. E também porque Exu é o que sofre mais preconceito na nossa religião.
Exatamente.
Né? Se a gente. Assim, na verdade, vamos usar a mão à palmatória que muita coisa mudou e melhorou. Porque a gente teve no carnaval, que é uma festa popular e que é vista no mundo inteiro, Exu lá em cima, né?
Exatamente.
No carro. E a gente teve escolas que trouxeram Oxum, escolas que trouxeram Emanjá e vitoriosas, né? Escolas
Exatamente.
Que foram vitoriosas. Então, assim, é uma festa popular enorme e teve visibilidade.
Sim.
Mas a gente precisa fazer nos nossos pequenos espaços. Né?
Exatamente.
A gente precisa fazer em Curitiba.
Precisa.
Vamos organizar uma marcha para Exu. Vai ter um monte de preconceito?
Vai. Mas tem que aguentar.
A gente vai levar ovada na rua?
Vai.
Vai ter gente ajoelhando e rezando?
Vai.
Mas a gente vai fazer.
Exatamente.
E é assim. E daí na segunda vez vai ter menos. E na terceira marcha
assim
vai ter menos.
Exatamente.
E assim a gente chega lá.
Você já viu o povo lá, São Paulo, Rio de Janeiro? Eles são todos unidos.
É.
Eles entram em qualquer lugar com as suas guias, com a sua roupa branca, com o seu turbante na cabeça e ninguém fala por que tá entrando daquele jeito.
É.
Eles alugam espaço para fazer shows. Eles alugam espaço para é dia de Xangô, é dia de Oxum, eles alugam espaço.
Pra, aqui é tudo
aqui a gente
muito complicado.
Vai alugar um espaço em Curitiba, você vai conseguir? Será que você consegue?
É tudo muito mais complicado, é verdade.
Não é assim, então não
e
podemos.
Isso depende da nossa luta mesmo, né, da gente se unir. Vamos organizar uma marcha para Exu?
Eu acho que essa é bem válido.
Vamos
todo
fazer.
O povo unido é bem válido. E eu topo nisso aí.
Vamos todo mundo pra rua, vamos saudar. Mas eu acho que a gente tinha que informar, entende?
Tem.
Porque assim, o que me incomoda um pouco é a gente... A palavra luta. Por um lado, luta é sensacional, porque a gente está sempre lutando por algo melhor. Por outro lado, luta lembra guerra.
Muita
parece
coisa.
Que a gente está querendo brigar com as pessoas. A gente não quer brigar com as pessoas, não. A gente quer ser irmão.
Muito
a gente quer
pelo
dizer,
contrário.
Você vai na sua igreja, você vai no seu culto, eu vou na minha gira e tá tudo bem. Somos todos irmãos, Deus é um só.
Exatamente.
É isso que a gente tinha que fazer. Não no sentido de afrontar as pessoas.
Não,
no sentido de informar as pessoas.
Também é bem isso. Exatamente. Isso aí é a informação
isso.
adequada de quem somos nós.
Que
é isso.
Panfletinho.
Exatamente.
Quem é Exu? Vai
Exatamente.
Na rua, vai distribuindo panfletinho.
Exato.
Vai nas escolas falar sobre isso. Na reunião dos seus amigos. É que a gente não tem esse hábito, né? A gente não sai falando Umbanda. A gente não senta numa mesa de amigo e fala, vou falar sobre.
Porque, também, porque a gente também tem medo de falar, porque a gente não sabe quem que é a pessoa.
Exato.
Entendeu? E isso também a gente tem esse preconceito. A gente tem.
A gente tem.
De medo, porque a gente não sabe a pessoa
que
tá ali.
Às vezes você não fala nem pra sua família. Quanta gente que eu conheço que fala, não, mas é que a minha família não sabe que eu sou um bandido. Eu falo, meu...
Mas
meu.
A família, infelizmente, é a primeira que vai te julgar.
É, mas é ali, é o seu núcleo.
Exatamente.
É onde começa. Da sua família, você vai pro seu trabalho, vai pro seu núcleo de amigos, vai pro seu trabalho, vai pra cidade, vai... Aí a gente expande.
Exatamente.
Mas se a gente não conseguir nem ali, sabe, que é um núcleo que te ama... Que você tem intimidade para falar e que te ama, onde você nasceu, onde é a sua raiz. Se você, ali você não conseguir, aí fica difícil fora, né?
É difícil. Por isso que é bem válido a gente falar muito sobre isso, uhum, e informar, além de falar. Não ficar só no papel, não ficar só na nossa conversa aqui, mas fazer alguma coisa para que tudo isso aconteça e para que amanhã não seja a casa do meu irmão que seja invadida, porque amanhã depois não seja a casa do outro irmão que seja invadida, que a gente está aqui de novo falando, mas o que foi feito até lá.
Por isso, mãe Ali, que é muito importante que você tenha feito essa denúncia, chamou a polícia, fez BO, o processo está lá. É, quando sair a decisão, a gente vai ler aqui.
Sim,
como a gente está lendo essa aqui do TJPR, que a mulher foi obrigada a indenizar a inquilina. A gente tem que falar, a gente tem que dar essas notícias.
Sim, tem
então,
que
assim,
dar.
Não desiste desse processo.
Não, de forma alguma. Tá lá, tá na mão de Exu. Tá na mão de Exu, tá,
tudo
tá
certo,
lá.
Deixa
tá
comigo.
Tudo certo.
E conseguir enquadrar no crime de intolerância.
Sim,
também.
É isso que a gente está lutando para isso. Estamos lutando para isso, que isso aconteça, que as pessoas tomem plena ciência. Graças a Deus, a doutora Carolina, ela conseguiu uma reunião com a OAB, o Ministério Público. Eu tenho o doutor João no Ministério Público, que é defensor lá, que é uma pessoa maravilhosa que está nos apoiando também. Então, eu tenho certeza que vai dar certo no final.
Isso é muito importante. E às vezes a pessoa não precisa nem ser do axé, né? Ela precisa ser
consciente.
É.
Consciente.
Exatamente. Porque a gente, assim, o mundo é feito de estatística, né? Então,
números.
Por que a gente não tem políticas públicas que protegem o nosso povo? Porque quando a gente faz, quando fazem censo, metade não coloca que é um bandista.
Não coloca mesmo.
Gente que foi batizado na igreja. Eu fui batizado na igreja católica. Se me perguntar qual é a minha religião, umbandista. Não é o fato de eu ter sido batizada quando eu era criança, batismo, crisma, primeira comunhão, até casei na igreja católica, mas eu escolhi a Umbanda. Então, assim, eles não colocam. Às vezes coloca só católica porque é mais fácil. Às vezes não tem opção ali, então vai no xizinho do
Exatamente.
Católico. Às vezes coloca espírita. Você não é espírita.
Não, tem cada um tem
é
a sua.
É. Aí não tem o número. Não. Então, política pública para quem? Para umbandista. Qual que é a porcentagem de umbandista em Curitiba? 0,0001%. Ah, esse povo não interessa.
Não.
Qual que é a porcentagem de evangélico? Nossa, 90%. Então, vamos fazer política pública
pra
e agradar
povo.
Esse povo,
Exatamente.
Porque esse povo vai votar na gente. É matemática, gente. Infelizmente, é assim.
É.
Então, a gente precisa dizer que é um bandista.
Não só na rede social, né?
Não só na
rede
social.
Não na rede social. Colocar lá a tua fotinho, colocar um pontinho bonitinho, mas não é só aí.
É.
Não é só aí.
Outra coisa que a gente precisa fazer é isso, denunciar.
Exatamente.
Eu fui invadida ou eu fui ofendida na minha religião, ou sofri preconceito, intolerância, denuncie. Ligue aqui, ó.
Exato. Não tenha medo.
0800-642-0345. Vou colocar esse número depois ali nas nossas redes sociais. Liga pra lá e denuncia. Porque isso também serve para a justiça, né? Porque você abre precedente. Isso que o doutor Bruno falou aqui, de ir atrás desses advogados que já tiveram causas de axé e que venceram, é importante porque você tem um precedente.
Isso.
Mas não, mas olha aqui, ó, você está dizendo que eu não posso ganhar essa causa, mas olha aqui, essa pessoa ganhou. Agora, a questão da inquilina. Essa decisão aqui pode ser usada para você. Para vocês.
Exatamente.
Vocês vão querer alugar o barracão, a pessoa vai dizer que não, você fala, olha, tem decisão do TJPR aqui do desembargador dizendo que isso aí é preconceito. Você não pode fazer isso.
Exatamente.
Isso tudo é importante, que a gente tenha essas informações e que a gente use. Então, ficar calado é a pior coisa que você pode fazer.
É a pior coisa mesmo, não adianta, não vale a pena, você vai ter medo mesmo, mas pegue teu medo, coloca a fé no teu orixá e siga em frente. Você tem que falar mesmo, não adianta, porque tem que falar, você tem que cuidar do teu ancestral.
É.
Só que você não tem, as pessoas estão muito em cima do muro.
É.
É isso que está acontecendo. Não tem medo de falar que você é um bandista, que você é candomblecista. Eles têm medo.
Nossa.
Ainda. Infelizmente, eu falo isso porque eu, no meu meio existe isso, né? Então, é muito ruim você falar uma coisa dessa, mas é aí que acontece.
É, a gente falou várias vezes aqui que o diabo não faz parte da nossa religião, mas você falou em muro, eu me lembrei de uma charge que eu vi agora, semana passada, que tinha uma pessoa em cima do muro e do lado o diabo e do outro lado o céu. E a pessoa em cima do muro, e a pessoa em cima do muro. E aí o pessoal do céu, usando, né, a religião, que não tem muito a ver com a gente, mas enfim, dizendo, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, e a pessoa em cima do muro. E o diabo quietinho. Daí alguém perguntou, ô, diabo, você não vai chamar, não vai fazer campanha, não vai pra ele vir? Ele falou, não precisa, o muro é meu.
Exatamente.
Você já tá, sabe, em cima do muro, exatamente. Você já tá de um lado.
Exatamente.
É simples. Então, se você tá aí, não sei, não quero falar da minha religião, não quero denunciar, você já tomou um partido.
Exatamente.
É isso.
Exatamente.
A gente precisa falar sobre isso sempre. Mas tá na hora do intervalo, que eu acho que eu já pulei um, né, Marcinho? Já, você tá aí, ele tá tão bonzinho hoje. Vamos pro intervalo, então. Na volta a gente vai falar de novo aqui das leis, desse processo. Tem bastante coisa pra gente conversar ainda.
Você está ouvindo 7 pontos.